Lisboa é uma cidade apaixonante. São 24 freguesias para descobrir, cada uma com as suas pessoas e características. Das árvores viçosas às lendas curiosas, dos monumentos escondidos aos miradores secretos, dos pratos típicos aos locais inesquecíveis. Este podcast vai revelar os encantos de Lisboa, dos lisboetas e de cada uma das suas freguesias. O meu nome é José Sá Fernandes e este é o podcast Lisboa e os Lisboetas. Olá, o meu nome é José Sá Fernandes. Hoje proponho aqui uma viagem que eu acho que todos vão gostar muito. É uma viagem que vai desde um bar único em Lisboa, que era o Frágil, até talvez à melhor discoteca de Lisboa, o Lux. É uma viagem que acompanha sempre um homem que fez muito por Lisboa, o Manuel Reis, e convidei uma grande amiga do Manuel Reis e uma grande amiga minha também, uma mulher que eu tenho o gosto de ser muito amigo. Advogada, mas uma grande mulher, que é a Carmo Afonso. Esta viagem, que vai ser, julgo eu, muito heterogénea, começa ali na zona do Sacramento, onde a Carmo tem o seu escritório, e por duas razões, porque ali perto do Carmo começa o 25 de Abril e eu estou sempre a ou é uma das grandes momentos do 25 de Abril, e eu interrogo-me sempre que em todos os momentos nós podemos interrogar-nos porque é que as coisas acontecem, e eu nunca saio da mesma lógica, que tem muito a ver com as pessoas, com os personagens que existem, que se reúnem em determinada altura. E mesmo ali, no Carmo, há duas coisas que também nunca me saem da cabeça, e que, para além do 25 de Abril, que já falaremos certamente, mas quando foi feito o museu, e por isso é que é preciso haver iniciativas, mas duas pequenas pormenores que não têm de grande importância, mas que eu gostava de contar. Um é que quando nasceu o museu ali do Carmo, naquele sítio mágico, aquilo era uma lixeira. As pessoas viviam ali e tiravam para ali o lixo. E nessa lixeira, também apareceu recentemente, transformou-se tudo aquilo, depois no Museu do Carmo, e recentemente, numa coisa que ninguém consegue perceber, como é que não existia antes, são os terraços do Carmo. Portanto, aproveitar os sítios para dar às pessoas, para serem públicos, é uma das maneiras que eu acho que nós devemos olhar para a cidade em qualquer momento e em qualquer altura. E por isso mesmo é que podemos também criticar, porque ninguém percebe, que talvez nos palácios mais bonitos, com melhor vista da cidade, continue abandonado, que é o Palácio Valadares, mesmo ali ao lado. E portanto, nós interrogarmos sempre porque é que as coisas acontecem, ou deixam de acontecer, eu acho que é um bom princípio de caminho e de passeio. Até porque ali mesmo também, para nos interrogarmos que em todas as épocas as pessoas tomaram atitudes que nós hoje nós devemos enquadrar sempre no momento em que elas acontecem. Ali há uma rua que se chama Oliveira ao Carmo. E porquê é que há a rua Oliveira ao Carmo? Porque ali havia um grande olival. Mas o Dom Manuel, o rei Dom Manuel, esse grande rei, achava isso uma pirosada. E derrubou o olival todo. Coisa que hoje, provavelmente, naquela época era uma coisa que devia ter acontecido. E nós hoje não aceitaríamos uma coisa dessas. Mas então saímos daqui, do Carmo, avançamos em direção ao Frágil, que era o princípio, no fundo, desta nossa viagem. Para lá passamos na rua Trindade Coelho. Eu tenho sempre um grande orgulho de passar no Trindade Coelho, porque o Trindade Coelho, não sei se foi um grande escritor, tinha um romance que era Os Meus Amores, mas eu falo sempre do Trindade Coelho porque ele falava do meu bisavô. E, portanto, eu sempre que passo ali, lembro do meu bisavô, que não conhecia de lado nenhum, mas que era um transmontano, e fico todo contente porque ele fala num dos livros do meu bisavô, num teatro que faziam em Coimbra, eram estudantes de Direito em Coimbra. Mas enfim, vamos então ali mesmo para a Rua da Atalaia, que é para onde vamos começar este passeio, sem antes passarmos num sítio que estava colado ao Frágil, a esse bar que nasceu nos anos 80. Estava colado ao Frágil e que era, no fundo, o sítio dos jesuítas, que ainda hoje regressou, talvez a revista científica que dura mais tempo, que é a Brutero, que ainda existe, ainda bem que reapareceu, e ali ao lado nasceu um bar e uma época. E como eu disse ao princípio, é uma época porque é feita de personagens que se começaram a reunir ali. A personagem é o Manuel Reis. Já antes tinha-se iniciado ali, pois tudo parece que se cola e que se junta, e Lisboa tem esta graça de colar as coisas umas às outras, mas sempre com personagens muito ricas. Ali na Rua da Atalaia nasceu ao princípio os móveis Olaio, que depois fizeram uma grande fábrica em Loures, que foram uma revolução no mobiliário, com o design, eles diziam o design da Escandinávia, veio o desenho da Escandinávia, foi de facto uma revolução, depois veio o Daciano da Costa, etc. Mas ali naquela rua do Atalaia, começou com os móveis Olaio, também nasceu toda uma moda, vamos assim dizer, à volta da rua. O Manuel Reis, que tinha ali loja também ligada ao mobiliário, as pessoas da moda que começaram a nascer ali, desde a Abundância, a Manuela Gonçalves, a Ana Salazar na Rua do Carmo, o próprio poeta do Bairro Alto, que foi o Alberto durante muito tempo, o cantor que aparece também ali na zona, que é o António Variações. Isto nasce tudo à volta desta personagem que é o Manuel Reis, que inventa o Frágil, que junta estas pessoas todas. E eu comecei com aquela primeira parte, porque eu acho que isto nasce tudo muito por culpa também do 25 de Abril, que permitiu uma nova maneira de olharmos e nos relacionarmos uns com os outros. Até só foi o 25 de Abril que foi possível, porque a minha primeira vez que eu vou ao Frágil não me deixou entrar. A Margarida Gorda não me deixa entrar no Frágil. E eu chamei a polícia, porque também sempre fui muito interventivo, e identifiquei-os a todos, ao Manuel Reis, à Margarida Gorda, e disse isto, não pode ser, está aqui uma outra gente a entrar sem pagar nada e a mim não me deixam entrar. E desde aí começaram sempre a deixar entrar. E a partir daí olhámos sempre uns para os outros com um bom sorriso dos outros. É este princípio que eu quero começar aqui a conversa com o Carmo Afonso. Faltou-me de falar aqui que também nasce nessa altura o Papa Sorda. E portanto, desde a culinária, à moda, aos móveis, à decoração, à vida noturna, tudo começa ali. Até eu próprio, para acabar e passar a palavra a Carmo Afonso, lembro perfeitamente de estar no Frágil e perguntar a uma rapariga que estava ao meu lado como é que se chama aquela sua amiga, é muito giro, e ela virasse para mim, já percebi que temos o mesmo gosto. Todo se abriu para mim um mundo que eu não estava habituado e que a partir daí eu comecei a viver de outra maneira e a viver Lisboa. E isso devo muito a toda esta mudança. Mas a Carmo, talvez melhor que ninguém, pode-me falar sobre estas matérias, desde a Calçada do Sacramento até aqui chegarmos ao Frágil.
Então, olá Zé, muito obrigada por me teres convidado para vir aqui e muito obrigada pelas tuas palavras iniciais. Eu reparei numa coisa engraçada, tu disseste que eu era advogada, mas uma grande mulher. Portanto, reparei no uso da conjunção adversativa e quero dizer-te que tu também, advogado, mas um grande homem. Estava a ouvir-te e, vamos lá ver, ia pensar uma coisa. Eu não participei nessa verdadeira revolução, e não falo aqui do 25 de Abril, quando digo revolução, agora estava a referir-me a outra, que é a revolução que o Manel, com o Fernando Fernandes, com o Zé Miranda, com a Manuela Gonzaga, com todos esses nomes que tu referiste, e mais ainda, e o Nanau, e tudo aquilo que...
José da Guiné.
Exatamente. E o António Variações, que não era só o cantor, era o barbeiro também.
Exatamente.
E esteve a cortar barbas e cabelo ali à porta do Frágil. E toda essa revolução que eles fizeram, eu não participei, mas fui uma feliz beneficiária. Ou seja, eu vim para Lisboa há 31 anos e eu encontrei uma Lisboa maravilhosa, graças ao que essas pessoas tiveram a ideia, o gênio e a persistência de fazer e de construir. Eu lembro-me de ir ao Frágil e de... Eu nunca verdadeiramente me senti uma pessoa do Frágil. O que eu sempre fui foi uma pessoa que desejava fazer parte daquele mundo do Frágil, mas não cheguei a fazer parte, na verdade. Ou seja, eu não tinha aquela entrada garantida e nunca tive ali o meu grupo de amigos. Ou seja, a minha aproximação ao Manel foi no início do Lux. E o Manel, quando decide fazer o Lux, e ele era muito consciente das coisas e da importância das coisas, ele decidiu deixar o Frágil. E eu no Frágil estava nos primeiros anos da universidade, no Lux é que já tinha outra forma, não sei se outra presença, mas tive outra integração naquilo que foi o Lux desde o início e menos no Frágil. Mas eu tinha, o Frágil para mim era um objeto de desejo, era quem me dera fazer parte, quem me dera ser uma destas pessoas.
Mas acho que aquilo só, aquilo só consegue nascer porque o 25 de Abril, se não era uma coisa...
Não, mas eu tenho a mesma coisa com o 25 de Abril, que é, eu sou uma beneficiária, mas quem me dera ter feito parte, quem me dera ter lá estado. E uma vez eu escrevi isto, é verdade, o Frágil é como o 25 de Abril. Não importa se lá estiveste, importa que tenhas a noção e a consciência da importância que aquilo teve na nossa vida. E o 25 de Abril teve uma importância, vamos lá ver, fundamental, e de facto foi o enquadramento que permitiu que estas pessoas saíssem para fora e fizessem coisas e mostrassem o que tinham para dizer e as ideias que tinham e como podiam mudar uma cidade. O que efetivamente fizeram foi um enquadramento, e depois cada uma destas coisas teve um papel fundamental. O Frágil não foi só um bar pequeno, ainda por cima, onde cabiam umas quantas pessoas. Não, o Frágil foi uma máquina de mudança na cidade. É verdade que o Frágil tinha uma porta difícil. Eu, quando tentava ir ao Frágil, eu até suava a pensar, será que me vão deixar entrar? Na verdade, eu acho que nunca fui barrada, mas eu sentia sempre que podia ser, não fazia parte a esse ponto. E essa porta não era, vamos lá ver, uma porta de discriminação habitual, não era isso. A discriminação ou a escolha que era feita à porta do Frágil permitia juntar um grupo de pessoas improváveis que provavelmente não teriam a entrada e lugar noutros sítios. Eram desgarrados, eram artistas, eram dissidentes, intelectuais, até identitários. Eram pessoas que ali faziam todo o sentido, e mais do que sentido, tinham uma espécie de aura e de valorização, mas noutros sítios podiam ser verdadeiros desprezados. Ou seja, aquela porta e essa aparente discriminação e o difícil de escrutínio de entrar era uma inversão daquilo que era normal. E então estavam lá os gays, estavam os cêntricos, estavam os que vestiam de uma maneira que era apontada, estavam os gordos, estavam dissidentes, estavam grupos improváveis. Por isso, até isso foi uma visão do Manel. E falando do Manel, o Manel sempre teve uma grande propriedade a falar e a defender aquilo que fazia, os seus projetos. E ele não se incomodava com a visibilidade que alguém desse aos seus projetos. Ao Frágil, bem, o Papa à Sorda, de certa maneira, não sendo do Manel, também era um seu projeto, claro que era. À Bica do Sapato, ao Lux, claro, à Loja da Atalaia. O Manel nunca se importou que tivessem visibilidade e que os seus projetos e o seu trabalho estivesse exatamente no palco, no foco das luzes e da atenção das pessoas, mas já não sobre si mesmo. Não vou refletir sobre se era uma timidez e por isso uma dificuldade, ou se era de facto uma escolha. O Manel não era uma pessoa que se pusesse a falar de si mesmo ou que de alguma forma chamasse ou sequer aceitasse estar nesse foco. E por isso era o trabalho, mas não era ele.
O Manel,
deixa-me só, deixa só concluir. O Manel não se punha a dar entrevistas sobre a sua personalidade ou a sua história ou o que é que ele fez ou sequer a sua visão. Era o trabalho. Era no trabalho que ele estava e era no trabalho que, ok, falem disto, falem da programação do Lux, falem do que está aqui a ser feito, e mais sempre com grandes equipas. O Manel atraía, formava grandes equipas. E então, agora eu acho que chegaria a hora de fazer de outra maneira, de outra forma. Porque se havia uma coisa que o Manel muito prezava, era justiça. Era justiça. E terá que chegar a hora, e vamos ver quando ela chega, de se falar do Manel e de se fazer justiça ao trabalho dele, à importância que ele teve, à extraordinária personalidade que ele tinha, ao carisma imenso, à importância que ele teve para a cidade e à importância ao espaço que ele ocupava na vida das pessoas a quem ele decidia dar esse espaço, e então a importância extrema que ele tinha na vida dessas pessoas, que ele deixava chegarem um bocadinho mais perto dele. E o Manel aí funcionava para te dar uma ideia como havia um exercício que eu fazia e continuo a fazer hoje, que é, quando eu estou a tomar uma decisão, eu pensava sempre, ai, o que é que o Manel vai achar disto? E ainda hoje eu penso, o que é que o Manel iria achar disto?
Isso é uma
referência gigante.
Eu acho que
eu acho que persiste na vida de muitas pessoas, deixa-me só dizer-te isto. Sim.
De facto, é essa importância extraordinária que nós vamos ver neste passeio, a importância que o Manel teve nos próprios modos de viver e de olhar, muito de olhar para a cidade e para uns para os outros. Mas vamos sair agora da Rua da Atalaia, aliás, porque há um período do Frágil que acabou. O Bairro Alto depois também se transformou. Eu ainda vivi muito o Bairro Alto, para além do próprio Frágil, com os três pastorinhos e por aí fora. Mas vamos sair daí contando aqui também já um episódio. O Bairro Alto também está cheio de mistérios e de ruas. Vamos ter um programa só sobre o Bairro Alto, mas é evidente que primeiro era mesmo este do Frágil que eu queria contar, porque aí começa o Bairro Alto, o último Bairro Alto. E vamos pela Travessa da Queimada. Aqui só com uma história de curiosidade. Eu sempre que passo na Travessa da Queimada, que é mesmo ali ao lado da rua da Coito, o que será Queimada? Há uma lenda que se diz que a Queimada é porque o Dom João I, quando na Revolução de 1303, fazia umas fogueiras, mas não é nada disso, a coisa é tão simples como esta. É que ali vivia uma Ana Queimada. E, portanto, chama-se Ana Queimada por causa disso. Mas então, vamos por aí fora. E sempre houve estes clubes ou estas maneiras de mudar a cidade. Logo a seguir, no Largo da Bagoeira, que hoje é de Rafael Bordal Pinheiro, e como é bonito nós hoje vermos aquele largo como está transformado. Está um largo cheio, e que era um largo vazio. Parece que do Frágil veio descendo uma vida da cidade que nós queríamos. Hoje, o Largo Rafael Bordal, que mudou o nome, antigamente chamava-se a Bagoeira era o sítio onde se guardavam os bois e as vacas. E depois foi a Vorta. Para já ter um nome que nós todos gostamos, outro homem que mudou, o Rafael Bordal Pinheiro, mudou imensa coisa, mas tem esta particularidade. E as melhores festas que aconteceram nos fins do século XIX eram aí, no Clube Lisbonense. As grandes festas de fantasia eram feitas aí. Mas ninguém se lembra delas. Agora há festas que eu tenho a certeza que se lembram, que foi as grandes festas que o Manuel Reis deu, e absolutamente inesquecíveis. Antes disso, eu quero, porque foi a Carmo que contou outro dia, aliás, para fazermos sempre a ligação ali ao 25 de Abril, o cravo do 25 de Abril, o primeiro que começou na rua,
na Calçada do Sacramento,
do escritório da Carmo. É só para fazermos aqui uma ligação.
foi-me contado por um capitão de Abril, pelo Rodrigo Sousa e Castro.
Mas como eu estava a dizer, estas coisas sempre existiram. Existiam os sítios das festas e pessoas que impulsionavam a vida de Lisboa. Eu lembro, por exemplo, que ia com a minha mãe ao Dior, ali no Chiado. O Chiado era um ponto de encontro de várias pessoas. Portanto, sempre houve isso. As próprias festas, que eu já contei estas do Clube Lisbonense, talvez as grandes festas antes das do Manuel Reis, foram 100 anos antes, foram as do Conde Farroupo, que fazia as grandes festas no Palácio das Laranjeiras, Conde Farroupo, que tem ali um largo mesmo à frente, do Barão de Quintela, mesmo ali à frente do Chiado. E essas festas, uma história do Conde Farroupo, para depois introduzir a grande festa do Manuel Reis, e onde começaram várias outras, onde as pessoas queriam fazer parte da festa. A festa era mais do que uma festa, faziam parte. Mas o Conde Farroupo tem uma história muito engraçada que apetece-me contar, que é a seguinte: uma vez ele foi ver uma. Conta-se esta história, julgo eu que é verdadeira, mas se não for verdadeira, passa a ser. Eu também gosto que as histórias de um ponto se façam um conto. E o Conde Farroupo, uma vez em Paris, estava no teatro, e nessa peça de teatro falavam-se todas as nações, mas não se falava de Portugal. E o Conde Farroupo ficou furioso com essa maneira de tratar o nosso país, e no dia a seguir comprou os bilhetes todos do teatro. E no dia a seguir toda a gente falava de Portugal, porque o teatro só tinha um assistente, que era ele. E portanto, não quer fazer aqui a comparação, mas quer comparação com as festas. A primeira grande festa, que foi o aniversário do Frágil, foi feito num armazém, onde não sei que estavam milhares de pessoas. Eu fui a essa festa. E de facto, percebeu-se que podia haver festas absolutamente, isso foi junto do Tejo. A Carmo outro dia contou-me que é a partir dessa festa que o Manuel Reis diz assim: bom, tem que haver um sítio para festas grandes, para sítios de encontros maiores do que o Frágil. E é provavelmente aí que nasce o Lux, mas a Carmo logo descontará essa história, porque é aí que a Carmo começa uma grande amizade com ele. Portanto, não é na altura, de facto, do Frágil, é depois, ou é durante este percurso. Mas eu tenho uma particularidade, e tenho tanta pena, de que agora do Lux não houvesse um hotel ao pé. Eu, sempre que passava às minhas barraltas, é uma das coisas que eu ainda gosto, mas eu já não saio muito à noite, era ter uma cama lavada e impecável. E, portanto, tinha a mania sempre de dormir em hotéis. Ali no Chiado dormi várias vezes no Hotel Borges, quando o Hotel Borges ainda tinha alguma decadência, uns sofás podres, mas era ótimo. Mas só o desejo de sair do Bairro Alto e meter-me nos lençóis, uma cama impecável, por mais tarde que fosse, era uma das minhas...
Zé, desculpa interromper-te, conta aquela tua história, que eu acho a coisa mais extraordinária, que tu tinhas calços na mochila e que escolhias os quartos nessas pensões e hotéis de Lisboa que tu conhecias, sabias exatamente quais eram os quartos que tinham vista. Sim, é verdade, mas... e usavas uns calços que tinhas na mochila para pôr a cama oblíqua e ficares a olhar para a vista da cama.
Porque a maior parte dessas pensões também não estava, e também tinha um candeeiro portátil, porque a maior parte dele não tinha candeeiro de mesa de cabeceira. Mas isso é outra coisa, mas é para dizer que estas cenas de aparato do Conde Farroupo, das Portas de Santa Catarina, por onde entravam as festas dos reis, etc., portanto, tudo nesta zona, o próprio Chiado, tinha uma vida própria, mas quem foi o dono das festas que uniram pessoas e que fizeram felizes encontros e pessoas foi o Manuel Reis. É que o Manuel Reis não foi só o esteta, porque ele é um esteta, não é? Quer dizer, é que tudo que se passa na rua da Atalaia, tudo aquilo que ele junta, é de um esteta. E daí eu ter-me interrogado e ter perguntado à Carme já, quando éramos amigos, eu vou-vos dizer como é que eu e a Carme nos conhecemos. É que foi por causa de uma ação do direito, em que houve um grande incêndio na Serra do Caldeirão e juntámos, porque a Carme é algarvia, o Manuel Reis também é algarvio. Portanto, é um bom encontro, um bom indício do que vem do Algarve, vem estas duas personagens extraordinárias. Mas a Carme estava aflita porque houve um incêndio e com desleixo, certamente. Oh, Carme, eu vou-te ajudar, foi aí que eu conhecemos ali no Chiado. E lá fomos ter ao Algarve. E lembro perfeitamente, não vou contar essa história, que não vem ao propósito, mas eu lembro que esses incêndios, o comandante dos bombeiros chamava-se Faísca. E olhámos um para o outro e dissemos, bom, é evidente que isto tinha que ter acontecido. Não havia hipótese. Mas sentimos verdade. Também que como a coisa era desorganizada e porque o incêndio houve mesmo culpa humana. Bom, mas não interessa. Interessa voltarmos aqui, porque a partir de certa altura nós percebemos que a noite vai descer. Já havia o Cacho Doré, não era? Mas tinha que se fazer qualquer coisa para o Cacho Doré animar de outra maneira. E de facto aí acontecem muitas coisas. Eu ia muitas vezes ao Jamaica. O Jamaica era um sítio de fim de noite onde as pessoas se encontravam. Eu tinha amigos meus só do Jamaica, que nunca soube o nome. E eu lembro de entrar no Jamaica e dançava sempre com a mesma pessoa. E eu não sei o nome ainda hoje. Encontrávamos lá. E portanto apetecia-nos estar lá e íamos lá. Isso provavelmente hoje acontece noutras discotecas, no Lux ou não sei o quê. Mas o Cacho Doré teve outra personagem, que provavelmente vai ser um convidado no programa, que é o Gonçalo Rescado. Com Music Box ele consegue fazer um encontro da malta mais nova. Olha, dos que não tinham sítio também. Das bandas que não podiam ensaiar. E portanto é ali um grande... A Carme também tem influência nisso, nessa lógica. E ao sentir-se que essa onda vinha por aí abaixo, dá a revolução no mercado de Ribeira. E quem é que aparece também no mercado de Ribeira? E foi o meu grande contacto de conversa com o Manuel Reis. Porque eu vi o pormenor, ele para arranjar o Papa à Sorda e o Lux no mercado da Ribeira, as pessoas irritavam-se, as outras. Eu não, eu deliciava-me das poucas vezes que falei com ele lá, porque o pormenor da coluna, o pormenor do balcão, o pormenor do chão como devia ser feito, é que ele era absolutamente encantador, era de um esteta, era de um príncipe que queria as coisas bem feitas e é como a Carme disse, não era para falarem dele, era para falarem do sítio, porque as coisas podiam ser feitas desta maneira. E, portanto, Carmo, esta mudança de descida, descemos do frágil agora, vamos por aqui pela Rua Cor-de-Rosa, com esta mudança no próprio Castelo, mas depois do Mercado de Ribeira e do novo Papa à Sorda, já agora o prato desta conversa vai ser uma coisa lisboeta, que são os peixinhos da horta, absolutamente deliciosos do Papa à Sorda, não é? Mas, Carmo, esta maneira de trabalhar do Manuel Reis era um pouco isto que eu contei, não sei, tu conheces muito melhor, e também esta descida até lá, se puderes falar um pouco disto, dava aqui mais... animei esta conversa.
Bom, eu vou pegar numa coisa que tu disseste, que o Manuel era um esteta. Bem, isso elevado a uma última potência, porque o Manuel era irredutivelmente uma pessoa preocupada, incapaz de se relacionar no meio do trabalho. Os bastidores onde o Manuel está são um espaço que está harmonioso. E não é só harmonioso com postinho, é com um rasgo de design, de fazer as coisas, de as apresentar. Uma pessoa que convivesse com o Manel passava a estar muito consciente da beleza das coisas ou da falta de beleza delas, da maneira de apresentar, da maneira, pode ser até de vestir. Esta coisa do vestir, há quem encare isso como uma futilidade, ou seja... O vestuário é uma coisa menor. O vestuário não é nada menor. O vestuário, dizia Humberto Eco, é a forma mais importante de linguagem. E é verdade. Nós vemos uma pessoa e a primeira leitura, a primeira interpretação que tu fazes daquela pessoa tem a ver precisamente com a maneira como ela está vestida, como ela se apresenta. E o Manel era uma pessoa que tinha esse talento, essa capacidade, provavelmente sem querer, mas de nos pôr muito conscientes das escolhas de ter uma determinada cor ou de não a ter. Ele, por exemplo, vestia sempre de preto e quem olhasse de uma forma mais, vamos lá ver, mais distraída, poderia dizer que se vestia sempre muito parecido.
Sabes que eu tenho uma enfim, é tudo uma... A minha cabeça é muito imaginativa, mas é, aí no mercado da Ribeira, no Papa Sorda, há aquele jardim fantástico, com palmeira das Canárias, com umas árvores bastante interessantes, com a estátua de um homem que se deve sempre louvar, porque acabou com a escravatura em Portugal, que foi o Sá da Bandeira, que não tinha um braço, que perdeu nas lutas liberais. Mas eu lembro, até por causa das tâmaras, eu sei que gostamos os dois de Marrocos, mas a última vez que fui a Marrocos, lembrei-me do Manel por uma questão absolutamente extraordinária, é que fui visitar pela primeira vez os jardins de Majorel e do Yves Saint Laurent, que eram esteta, não é? E, carga d'água, é que eu me lembrei do Manel Reis, quando estava a visitar um espaço lindíssimo, tudo arranjado, tudo impecável, percebe-se que o gosto pelo pormenor era aquele. Porque provavelmente havia ali, eu não quero comparar as pessoas, quer dizer, porque não se deve comparar pessoas, mas há ali um lado esteta que vale a pena nós...
Mas olha, pode ter sido por outra coisa, fizeste uma associação muito boa, porque Marrocos será o país que o Manel mais terá visitado. Claro que Paris sempre, mas Paris também tinha a ver com trabalho e sobretudo com a loja da Atalaia, mas Marrocos era o país que o Manel ia quase todos os anos. E o Manel chegou a ponderar comprar uma casa em Marrocos. Sim. Marrocos tinha essa... Bom, já tinha, agora vou falar por mim, não sei se também pelo Manel, mas o Marrocos é muito próximo, não é? Claro. Eu estive em Marrakech há uma semana e meia, por coincidência, e de facto a viagem de Marrakech até Lisboa é uma hora e meia.
Uma hora e meia, porque eu
estou... é ridículo. Mas é, sabes... muito perto. E sendo muito perto, é muito longe. Porque chegamos lá e estamos, nós atravessámos o mundo. Não é como ir a Amsterdão ou como ir a Berlim. É atravessámos o mundo, porque é outra coisa. Ah, e deixa-me só dizer-te isto. E havia uma coisa, e isto sim, foi uma coisa que eu falei muitas vezes com o Manel. Havia uma coisa que o Manel adorava em Marrocos e que um algarvio gosta muito, que é aquele mundo árabe que existe no Algarve. Eu nasci e cresci na Serra do Caldeirão. A Serra do Caldeirão, sendo... O Algarve não é grande, não é? Nem Portugal é grande, mas o Algarve não é grande. E a Serra do Caldeirão, sendo próxima do litoral, mas tem ali um muro que se nota muito. Era culturalmente, até vamos lá ver, não sei se civilizacionalmente, era muito pouco evoluída. E então tudo o que o Manel me contava da infância dele e de como era a vida com os pais dele e que vida é que fazia, é igual à minha infância. Eu tive eletricidade em casa só quando fiz 8 anos, creio, 7, 8 anos, é que chegou a eletricidade à Serra. E isto diz muito sobre, vamos lá ver, o desenvolvimento, aquilo que não havia. Então nós tivemos uma experiência muito parecida. E aquilo está lá tudo em Marrocos. Nós somos árabes. Está lá tudo.
Mas, Carlos, mas essa... De facto, as pessoas depois são amigas umas das outras, provavelmente por essas coisas também, por passados que tinham, mas que não viveram juntos, mas que têm as mesmas memórias. E, de facto, a amizade que tu tinhas pelo Manel era extraordinária e que ele tinha por ti. Portanto, isso via-se e sentia-se, e isso era bonito de ver-te. Uma pessoa também gosta de ver os outros serem amigos, não é só nós próprios termos os nossos amigos. Vamos aproximar-nos do Lux, mas queria que fizesse aqui uma viagem, porque também foste, já agora, aproveito de dizer isto, nós tivemos o mesmo grupo político para fazer uma cidade, e acho que fizemos muito, e no percurso que nos leva desde o Mercado da Ribeira, vamos ter, já agora no Mercado aí no Ribeira, nessa praça, onde está o Sá da Bandeira.
Sá da Bandeira.
Eu assisti a uma das peças de teatro mais extraordinárias, uma coisa inovadora, é que cada peça estava, na Torre do Relógio, ele gosta de olhar sempre para o relógio, e era uma peça só com duas pessoas e um espectador, que era eu. Foi pungente. Foi duríssimo. Eu comecei a perceber melhor o teatro, porque me deram uma experiência nova. Nunca tinha feito um teatro só para um espectador. Só um pormenor, porque às vezes as experiências destas pessoas inovadoras têm estas novidades. Mas queria fazer este percurso. Como Lisboa mudou, também em muitos aspectos. Não havia Cacho Dré junto do rio. Não havia Ribeira das Naus. O Torreiro de Paço não tinha esplanadas. Agora puseram lá aquelas luzes pirosíssimas nas esplanadas. Quer dizer, coisa que irritaria certamente o Manuel Reis.
De que maneira? Iluminação.
Não tinha Doca da Marinha. Não tinha Campo das Cebolas, que era um parque de estacionamento. E, portanto, esta mudança também vai evoluindo desta viagem que vamos fazendo do Frasle até ao Lux, também pelo tempo, de uma maneira que ganhou charme, ganhou pinta, independentemente lá das luzinhas. E eu lembro muitas vezes disso, especialmente no inverno, por exemplo, no Campo das Cebolas, onde está a Fundação Saramago, onde foi buscada uma árvore, já agora falamos de árvore, uma azinheira da terra do Saramago. Mas a árvore que me impressiona mais ali é uma árvore que dá flor no inverno. E que me dá às vezes para pensar nisto tudo, que é uma paineira rosa, que é uma árvore barriguda, que tem uns picos, mas que dá flor no inverno. E às vezes temos flores no inverno, quer dizer, o frágil para mim, porque eu saía muito mais vezes em Lisboa no inverno e no outono e na primavera, o Frágil, ou o Lux, ou o Cachodré, ou os sítios para onde eu passava, eram as minhas flores do inverno. As minhas e toda a gente, eu estou a falar a mim pessoalmente. E portanto essa beleza que essa árvore nos dá, essa paineira que existe ali, leva-me até ao Lux, onde se abriu todo um novo. Eu, quando saía do Lux, eu muitas vezes fui o último cliente a sair do Lux. Adormecia no Lux. E lemos uma empregada, que não sei se que era a Laura, e que dizia, já acabou. E eu, quando saía do Lux, tinha sempre a mesma imagem. Do lado esquerdo era uma Lisboa muito bonita. E do lado direito era uma Lisboa muito feia. E é onde está à porta do Lux, e olhem para a colina, e veem como pode-se ver uma Lisboa bonita e uma Lisboa feia. E eu prefiro a mais bonita. E dentro dessa mais bonita, ainda estamos no Campo das Flores, mas a caminho agora do Lux. Também vou terminar com uma conversa que tivemos, e agora é muito mais fácil termos essa conversa porque há um elevador que nos leva do Campo das Flores para a Cruz da Sé, onde tu me levaste uma vez a um restaurante, na esquina, do Uva, não sei se ainda existe o restaurante
sim,
sequer,
sim, sim.
E depois saímos dali, foi um
restaurante de Esperança, sim.
Esperança, que foi ótimo. Portanto, eu queria acabar com esta palavra, Esperança, porque eu sempre que passeei nestas coisas novas, que muitas delas vou-te mostrar, e muitas das coisas bonitas que eu vi foi o Manel Reis, que não mostrou pessoalmente, mas que foi mostrando para as pessoas viverem, uma foi o Lux. A varanda do Lux era uma coisa absolutamente...
Ainda é.
É absolutamente mágica. Mágica. Aliás, aquela paineira, em latim, tem o nome também de grande... Parece-me aquela árvore dos Harry Potter. O nome latim é Speciosa. E, portanto, quando um gajo diz assim, é uma árvore, é Speciosa, tudo isto é especioso, não é? Tudo isto, temos árvores que fadam as flores no inverno, se varandas mágicas que olham para coisa. E a única pena que eu tenho é que naquela altura no Lux não havia um hotel ao pé. Agora já há, parece que vai haver um hotel em Santa Apolónia.
Já está.
Se eu soubesse, tinha aqueles lençóis, eu saí do Lux, porque uma coisa que eu não gostava era apanhar um táxi que normalmente não cheirava bem. E se eu tivesse aquele hotel, pelo menos uma vez por mês, que eu dormia sempre no hotel quando ganhava o ordenado, era a minha noite de maravilha. Era a minha noite de hotel. Agora podia ter feito isto. E eu devo tantas coisas a ti e ao Manel Reis, que de facto foi um prazer estar aqui a falar contigo, mas eu quero-te dar mesmo a última palavra, porque é assim que se deve fazer nestes programas.
Olha, muito obrigada. Acho que não deves absolutamente nada, mas fico contente de teres dito isso. Então eu também quero dizer uma coisa. Tu disseste há pouco que nós fizemos parte do mesmo grupo político, é verdade, e muito, 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 muito trabalhamos, e muito nos empenhamos, e muito sonhamos, e isto, grande parte
eu
do que tu tiveste...
Só queria deixar aqui uma palavra ao Manuel Salgado, que ajudou muito neste trabalho da Frente Ribeirinha.
Olha que eu ia falar nisso. E grande parte do que nós temos hoje, e sobretudo desta coisa de podermos usar o espaço público e dele ter equipamentos, tem coisas, tem esplanadas. Não é só uma questão de a cidade ter mais beleza e mais charme, porque até às vezes as luzes não são bonitas, só pode haver alguém que não faz uma esplanada bonita. Mas há uma coisa que é certa e é importante. É que há uns anos atrás, quando nós começámos o nosso grupo político, não havia esplanadas em Lisboa. E as pessoas tinham uma ideia que era, pois, a esplanada é no verão. No verão... Quando chegava ali o quentinho, lá se montava uma esplanada à porta dos estabelecimentos. Mas o outono e inverno, ou seja, metade do ano, era impensável usar uma esplanada. Porque estava frio, porque não era bom. E as pessoas iam para dentro. E tu dizias, e bem, então mas nós estamos aqui num clima em Lisboa, que é muito melhor que Paris ou que outras cidades europeias. Eles usam a esplanada o ano inteiro. E nós não usamos esplanadas porquê? E, de facto, esta ideia que nós tínhamos... de esplanadas, de ir para a rua, de aproveitar os jardins, de usá-los, de melhorá-los e de estarmos todos na rua, tu conseguiste fazer isso.
Não,
e o Manuel Salgado também é verdade, é verdade. Houve uma mudança na cidade e tu conseguiste que todas aquelas conversas que nós tínhamos todos, e éramos um grupo grande e um bom grupo, mas que se calhar eu nunca acreditei mesmo que fossem acontecer tantas coisas que aconteceram e que foi feito. E ótimo.
Ok, mas eu vou terminar de uma maneira que eu acho que é bonita para ti e para o Manel Reis. É que o sítio onde está o Lux, sabes como é que se chamava antigamente? Era a Praia dos Algarves.
Era a Praia dos Algarves?
Era a tua praia do Manel Reis.
Não acredito. A sério? Uau.